Está no ar, o Jornal do Senado.
Álvaro Dias afirma que desembargador que decidiu pela liberdade de Lula desrespeitou o judiciário.
Mas Humberto Costa questiona autoridades que descumpriram determinação de Rogério Favreto.
Fernando Collor critica projeto que muda regras de registro, fiscalização e controle do uso de agrotóxicos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A decisão do desembargador Rogério Favreto de conceder habeas corpus ao ex-presidente Lula e sua revogação pelo presidente do TRF4 repercutiram entre senadores na sessão plenária desta segunda-feira.
O ex-presidente permanece preso na carceragem da Polícia Federal de Curitiba desde o mês de abril. Repórter Celso Cavalcante.
Desembargador plantonista do TRF da 4ª Região, Rogério Favreto acatou pedido de parlamentares do PT para que o ex-presidente fosse solto ainda no domingo, por falta de fundamentação jurídica para a prisão. O habeas corpus, porém, foi logo contestado pelo juiz Sérgio Moro e pelo relator da Lava Jato em segunda instância, Gebran Neto, numa sucessão de manifestações divergentes. Já à noite, o desembargador Thompson Flores, presidente do tribunal, emitiu a decisão final que manteve Lula na cadeia. Na avaliação do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, o despacho para soltar o ex-presidente foi um desrespeito à nação.
Como definir a atitude de um desembargador aloprado que, de forma sorrateira, inusitada, surreal, violenta o Estado de Direito Democrático, a legalidade, anarquiza a justiça do país, afronta os tribunais superiores, desrespeita os seus próprios colegas, passando por cima de uma decisão colegiada.
Mas para o líder da minoria, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, o não cumprimento da decisão de Rogério Favreto foi um festival de ilegalidades.
O Brasil ficou estarrecido com a instrumentalização, o uso que as elites desse país fazem do poder judiciário de forma política contra Lula. Porque se aconteceu a Lula, poderá acontecer a qualquer cidadão brasileiro. Nem no período da ditadura militar, nunca se viu desrespeito a uma decisão judicial que concedesse o habeas corpus.
Nesta segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República solicitou que o pedido de liberdade para Lula seja julgado diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Para a PGR, como a condenação foi decidida pelo próprio TRF, o recurso só pode ser julgado por um tribunal superior.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, pediu que o Conselho Nacional de Justiça investigue quem ameaçou o desembargador Rogério Favreto depois de sua decisão pela liberdade do ex-presidente Lula em habeas corpus.
Lídice lembrou que a decisão de Favreto foi suspensa no episódio que, segundo ela, contou com a participação indevida de magistrados em férias.
O que ficou claro para o Brasil é que, mais uma vez, parte da justiça brasileira está claramente empenhada em perseguir a figura do presidente Lula. E que o juiz Sérgio Moro chega ao extremo de transformar isso numa causa pessoal e não num caso que interesse ao Estado brasileiro, onde, de férias ou afastado do processo, ele se acha no direito de interferir.
E na avaliação da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, a decisão pela soltura de Lula provocou abalo no equilíbrio entre os poderes da República e disseminou a insegurança jurídica.
Ela sugeriu regras mais claras de suspeição e impedimento de magistrados e registrou nota da União Nacional dos Juízes Federais em repúdio à decisão de Rogério Favreto.
Mas o que nós vimos nesse domingo foi uma inversão de valor. E parece toda uma ópera ensaiada, uma manobra jurídica, eu diria uma chicana muito bem ardilosamente preparada, como se ninguém fosse perceber o que estava acontecendo.
O senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, criticou o projeto de lei que muda as regras de registro, fiscalização e controle do uso de agrotóxicos, já aprovado em comissão especial na Câmara dos Deputados.
Para ele, esse projeto esvazia os princípios do Código de Defesa do Consumidor e coloca em risco a saúde dos brasileiros para privilegiar o lucro das empresas desse setor.
A proposta, que prevê mudança na nomenclatura do produto, que passará a ser chamado de pesticida no lugar de agrotóxico, ainda dá ao Ministério da Agricultura a competência para liberar a sua comercialização, Mesmo antes de o IBAMA e a Anvisa concluírem a análise do pedido de registro, acrescentou o senador.
Isso, de acordo com Collor, coloca em risco a saúde das pessoas por meio do consumo de água e alimentos contaminados com agrotóxicos, cuja composição química não tenha sido devidamente analisada pelos órgãos do governo.
Mesmo antes dessa absurda proposta de flexibilização do uso de defensivos agrícolas, o Brasil já é considerado o maior consumidor do planeta de agrotóxicos e de produtos envenenados, incluindo aqueles proibidos nos países mais desenvolvidos. De acordo com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, cada brasileiro consome, em média, 5 litros e 200 mililitros de agrotóxicos por ano, um número considerado elevadíssimo para os padrões internacionais.
Já o senador José Medeiros, do Podemos, criticou o IBAMA por impedir os índios Parecis, em Mato Grosso, de colher a safra deste ano e vender sua produção agrícola.
Ele disse que a atividade rural nas terras indígenas era realizada com acompanhamento da FUNAI e comparou a prosperidade dos Parecis com a situação de miséria e degradação em que vive a maioria dos índios.
Para José Medeiros, o IBAMA extrapolou suas atribuições na fiscalização da lavoura dos Parecis, pois não encontrou nem exploração dos índios, nem degradação do meio ambiente.
Hoje, na opinião do senador, o IBAMA se tornou um tumor dentro do governo, servindo a interesses internacionais e aparelhado por gente que prefere lançar os índios na sarjeta.
Há quase 30 dias, os índios perambulam pelos corredores de Brasília, pelos corredores da Câmara e do Senado, pelos corredores do Planalto, pela FUNAI, e não conseguem ser atendidos.
O plenário do Senado deve votar nesta semana o projeto que reabre prazo para renegociação de dívidas tributárias das empresas que aderiram ao Simples Nacional.
Para o senador José Pimentel, do PT do Ceará, não é justo que apenas os grandes devedores tenham direito de parcelar seus débitos, ao lembrar que, por causa das dificuldades para pagar seus tributos, cerca de 500 mil empresas tenham sido excluídas do Simples Nacional.
Pimentel destacou a importância das micro e pequenas empresas para o desenvolvimento do país. Segundo ele, mesmo diante da crise econômica e do desemprego, o segmento consegue apresentar um saldo positivo de geração de postos de trabalho.
Essas empresas apresentaram um saldo positivo de 10.750.000 empregos novos, emprego de verdade, emprego com carteira assinada. Enquanto isso, as empresas fora do Simples, já em 2013, apresentou um saldo negativo de 88 mil empregos entre o que elas tinham em 2012 e o que elas demitiram em 2013. E o que elas admitiram em 2013 apresentou um saldo negativo.
O senador Regufe, do Distrito Federal, criticou a Agência Nacional de Saúde Suplementar por ter entrado na justiça e conseguido derrubar liminar de um juiz que limitava a 5,72% o aumento dos planos de saúde individuais.
Para ele, o órgão apenas serve a interesses comerciais, apesar de sua diretoria e seus conselheiros serem pagos com dinheiro do contribuinte.
Ele também condenou a resolução que permite que seja cobrado do cliente de um plano de saúde 40% do preço do atendimento. Regufe comunicou que vai votar a favor de um projeto que prevê o cancelamento dessa medida da ANS.
Eu não sou contra que se crie um mercado de coparticipação, onde a pessoa contribua com uma parte, mas não com 40%. E não dobrando a mensalidade, que isso é uma forma de dobrar a mensalidade de forma indireta.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance.
Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse www.senado.leg.br/radioagência.
Jornal do Senado. Apresentação Marlúcio Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.